Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9-A-Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Genética, atribuído a Randy Brooks e publicado em edição brasileira em 2013 pela Barros Fisher & Associados. É apresentado nos registros comerciais disponíveis como uma obra de referência dedicada aos princípios básicos da genética. As informações públicas sobre sumário, capítulos, exemplos e abordagem pedagógica são muito limitadas. Portanto, uma análise responsável não permite atribuir ao volume teses particulares, estudos de caso ou uma organização interna que não estejam verificadas. Seu enquadramento mais seguro é o de material introdutório ou de consulta para estudantes que precisam compreender como características biológicas são transmitidas e como se descrevem os mecanismos hereditários. Nesse campo, o leitor encontra uma linguagem conceitual que conecta moléculas, células, organismos e populações. A utilidade de um livro dessa natureza está em ordenar termos que frequentemente aparecem de modo isolado no ensino de biologia, como gene, cromossomo, alelo, genótipo e fenótipo. A análise a seguir delimita os eixos fundamentais que uma referência de princípios de genética necessariamente mobiliza, sem os apresentar como um sumário confirmado da edição. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, hereditariedade como transmissão organizada de informação biológica. O ponto de partida dos princípios da genética é a ideia de que a semelhança entre patentes não decorre de uma cópia integral e simples de um organismo para outro. A transmissão biológica envolve unidades de informação, hoje associadas aos genes, distribuídas em estruturas celulares e reorganizadas ao longo da reprodução. Essa distinção é decisiva porque permite separar características herdáveis de características adquiridas durante a vida. Uma cicatriz, por exemplo, pode modificar um indivíduo, mas não se torna automaticamente informação transmissível à descendência. Já variantes herdadas podem influenciar probabilidades de certos traços, embora sua manifestação também dependa de desenvolvimento e ambiente. Uma referência introdutória de genética ajuda a substituir explicações intuitivas por relações mais precisas entre reprodução, transmissão e variação. O leitor precisa entender que a hereditariedade opera com continuidade e diferença ao mesmo tempo descendentes recebem material genético de seus progenitores. Mas a combinação recebida não é idêntica em todos os casos. Essa estrutura explica por que membros de uma mesma família podem compartilhar traços e, ainda assim, diferir de forma relevante. Como base de estudo, o tema organiza perguntas posteriores sobre doenças hereditárias, melhoramento de organismos, testes genéticos e evolução. Sem essa noção de informação transmitida e recombinada, termos mais técnicos tendem a virar mera nomenclatura, sem poder explicativo. Em segundo lugar, genes, cromossomos e DNA em níveis complementares de explicação, um obstáculo frequente no estudo da genética é tratar gene, DNA e cromossomo como sinônimos. Eles se relacionam, mas designam níveis distintos de descrição. O DNA é a molécula que armazena informação em sequências de bases. Um gene corresponde, em termos gerais, a uma região funcional dessa informação. E cromossomos são estruturas que organizam grandes porções de DNA associadas a proteínas. Distinguir essas escalas evita erros, como supor que cada característica possua sempre um único gene isolado ou que um cromossomo seja apenas um gene ampliado. A organização cromossômica também esclarece por que os genes não são transmitidos em completa independência a genes localizados próximos no mesmo cromossomo podem apresentar padrões de herança associados. Ao mesmo tempo, os processos celulares de divisão e reprodução distribuem cromossomos para novas células e gametas, criando uma ponte entre biologia celular e hereditariedade. Em uma obra de referência sobre princípios genéticos, esse vocabulário é central porque permite interpretar esquemas, cruzamentos e representações de material hereditário sem confundir objeto, estrutura e função. O valor intelectual da abordagem está menos em decorar nomes do que em perceber a arquitetura do sistema informação molecular é empacotada em cromossomos. Expressa por processos celulares e observada como características nos organismos. Essa passagem entre escalas sustenta a leitura crítica de explicações simplificadas sobre determinação genética. Em terceiro lugar, genótipo e fenótipo, por que possuir uma variante não basta para prever um traço? A separação entre genótipo e fenótipo é uma das ferramentas mais úteis para raciocinar sobre genética. Genótipo designa a composição genética relevante de um organismo, enquanto fenótipo se refere às características observáveis ou mensuráveis, que podem incluir aspectos anatômicos, fisiológicos e bioquímicos. A diferença não é apenas terminológica. Ela impede a conclusão apressada de que uma sequência genética determina, sozinha e de modo invariável, tudo o que se observa em uma pessoa ou em outro ser vivo. A expressão de características pode envolver relações entre variantes, funcionamento celular, estágio de desenvolvimento e condições ambientais. Por isso, dois organismos com uma mesma variante podem não apresentar o mesmo resultado observável em todas as circunstâncias. Uma mesma aparência pode decorrer de combinações biológicas diferentes. O estudo básico também costuma recorrer às noções de dominância e recessividade para mostrar como algumas variantes se manifestam em determinadas combinações. Contudo, esses termos descrevem padrões específicos de expressão e não equivalem a ser biologicamente melhor, mais forte ou mais frequente. A utilidade didática desse eixo está em ensinar previsões condicionais, modelos de herança indicam probabilidades sob hipóteses definidas, não diagnósticos absolutos para qualquer traço complexo. Tal cuidado conceitual é especialmente importante quando a genética é aplicada à saúde, pois reduz tanto o determinismo genético quanto a falsa ideia de que genes não têm influência alguma. Em quarto lugar, meiose. Segregação e recombinação como fontes de diversidade entre descendentes, a herança genética só pode ser compreendida plenamente quando ligada aos processos que formam gametas. Na reprodução sexuada, a meiose reduz o número de conjuntos cromossômicos e permite que, após a fecundação, a descendência receba uma contribuição de cada progenitor sem duplicar indefinidamente esse número a cada geração. Nesse processo, a segregação dos cromossomos e a distribuição de suas variantes explicam por que diferentes gametas de um mesmo organismo não precisam ser geneticamente idênticos. A recombinação acrescenta outra camada de diversidade ao rearranjar segmentos de cromossomos homólogos. O resultado é uma variedade de combinações que torna inadequada a imagem de herança como simples mistura homogênea de características parentais. Esses mecanismos oferecem uma base celular para padrões probabilísticos de transmissão estudados nos cruzamentos genéticos. Eles também ajudam a explicar a diversidade dentro de famílias e populações, material sobre o qual a seleção natural e outros processos evolutivos podem atuar. Uma obra voltada aos fundamentos do campo ganha consistência quando o leitor percebe a ligação entre o que acontece no microscópio e o que aparece em tabelas de descendência. A meiose não é um detalhe técnico isolado, ela é o mecanismo que conecta a organização cromossômica à formação de novas combinações hereditárias. Compreender essa conexão torna mais clara a diferença entre reprodução celular comum e produção de células reprodutivas. Por último, probabilidade genética e os limites das previsões sobre características complexas. A genética emprega probabilidades porque a transmissão de variantes segue processos de combinação, segregação e amostragem, e não porque seja incapaz de formular explicações rigorosas. Em cruzamentos simples, modelos probabilísticos permitem estimar a chance de certas combinações genéticas aparecerem entre descendentes. A conclusão correta, porém, é sobre uma distribuição esperada em condições definidas, e não sobre a garantia de que um resultado ocorrerá em cada nascimento individual. Essa diferença entre probabilidade populacional e previsão individual é essencial para a leitura responsável de qualquer informação genética. Ela se torna ainda mais importante diante de características complexas influenciadas por muitos genes e por fatores ambientais. Nesses casos, modelos de um único gene têm valor pedagógico, mas não devem ser transferidos automaticamente para inteligência, comportamento, risco de doenças comuns ou outros fenômenos multifatoriais. Uma referência de princípios básicos oferece instrumentos para reconhecer o alcance e a limitação de cada modelo. O leitor aprende a perguntar quais variantes estão envolvidas, como elas interagem. se o ambiente altera a expressão do traço e qual população ou condição foi considerada na estimativa. Esse tipo de raciocínio reduz interpretações deterministas e ajuda a avaliar alegações comerciais, midiáticas ou cotidianas sobre testes genéticos. Mais do que prometer certezas, a genética bem compreendida torna explícitas as condições sob as quais uma inferência é válida e os pontos em que a evidência exige prudência. Em conclusão, Genética, de Randy Brooks, parece ocupar a posição de referência introdutória para estudantes que buscam os princípios que estruturam o campo. Como as informações bibliográficas públicas disponíveis não detalham o conteúdo interno da edição brasileira. Sua avaliação deve permanecer circunscrita a esse posicionamento, trata-se de um apoio potencial para construir vocabulário e lógica de raciocínio. Não de uma fonte cuja cobertura especializada possa ser afirmada sem consulta direta ao exemplar. Pode ser particularmente útil a alunos de biologia. Áreas da saúde e cursos afins que precisem relacionar hereditariedade, organização do DNA, cromossomos, expressão de características e mecanismos de reprodução. Também interessa a leitores que desejam interpretar com maior precisão discussões sobre testes genéticos e riscos hereditários, desde que reconheçam os limites dos modelos simplificados. Seu diferencial realista, frente a livros extensos de biologia molecular ou manuais clínicos, está no foco declarado em princípios básicos e no formato de referência para estudo. Isso favorece uma entrada mais concentrada no vocabulário e nas relações fundamentais da genética. Não substitui, porém, obras atualizadas e especializadas para temas como genômica, aconselhamento genético, diagnóstico ou bioética aplicada, lido como base conceitual. O volume pode oferecer o benefício intelectual de transformar termos técnicos em um sistema coerente. Informação hereditária é organizada, transmitida, recombinada, expressa sob condições e interpretada por meio de probabilidades. Essa estrutura é o ponto de partida indispensável para avançar no campo com rigor. Se você quiser apoiar Randy Brooks, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!